A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2150, O Discurso do Novo Homem, Parte 1. Como mencionei nesta manhã, continuaremos nosso estudo nesta noite no quarto capítulo de Colossenses e examinaremos particularmente alguns versículos muito, muito interessantes, que incluem a discussão de pelo menos um aspecto da oração que eu gostaria de enfatizar. O título geral que dei a esta sessão é O Discurso do Novo Homem. Quando eu, no início da semana, estava estudando essa parte específica das Escrituras, estava tendo dificuldades para descobrir se havia alguma coisa que unisse tudo isso. Muitas vezes, no final das cartas de Paulo, ele começa a divagar um pouco e dispara para essa coisa e aquela coisa e mais outra coisa. E às vezes é difícil segui-lo. Mas quando comecei a ler repetidamente dos versículos 2 ao 6 e refletindo, decidi que a principal ênfase que ele está dando aqui tem a ver com a fala, tem a ver com a boca do crente. E pensei, bem, isso se encaixa muito bem com o que ele está dizendo, porque ele esteve falando durante todo o terceiro capítulo sobre as características do novo homem. E assim ele apenas continua um pouco no capítulo 4 e fala sobre a boca do novo homem. Um cristão fala de maneira diferente das outras pessoas. Agora, em Mateus capítulo 12, versículo 34, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E o que o nosso Senhor quis dizer com isso é uma coisa simples. O que ele quis dizer é que o que somos por dentro sairá de nossa boca. E essa realmente é a chave da passagem. O apóstolo Paulo está dizendo que se você é um novo homem em Cristo e lhe foi dada a vida da ressurreição, como discutem os primeiros quatro versículos do capítulo 3, se você ressuscitou em Cristo, haverá um efeito sobre sua boca nas coisas que você diz. Agora, esta é uma ênfase geral de Paulo ao concluir o livro de Colossenses, de que o novo homem é diferente. Você se lembra de que no capítulo 3, versículos 5 a 9, discutimos o fato de que o novo homem se despe dos padrões da vida antiga? E então vimos nos versículos 9 a 14 que o novo homem se reveste com os padrões da nova vida. E vimos também no versículo 15 como o novo homem deixa a paz de Cristo reinar. Versículo 16, o novo homem deixa a palavra de Cristo habitar nele. Versículo 17, o novo homem é guiado pelo nome do Senhor, isto é, ele procura fazer tudo que honre a Deus. E então temos alguns dos padrões do estilo da vida do novo homem. Agora, notei enquanto examinava que até ao versículo 17, ou de 5 a 17, ele discute a vida pessoal do novo homem, independente de qualquer outra pessoa. O novo homem tem de cuidar de certas coisas em sua própria vida e, em segundo lugar, começando no versículo 18, e se lembrará disso em nosso último estudo, duas semanas atrás, começando no versículo 18 e passando pelo capítulo 4, versículo 1, o novo homem tem algumas coisas que são mudadas em termos de relacionamentos com pessoas de sua própria família. Em primeiro lugar, é um novo homem em um retrato pessoal, e então é um novo homem em relação às coisas em sua família. E quando chegamos ao capítulo 4, versículo 2, a terceira dimensão do novo homem é em relação às pessoas ao seu redor, fora de sua família. De fato, o objetivo principal aqui é as pessoas incrédulas. Note o versículo 5. Portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Então vimos o novo homem em suas relações na família, esposa, marido, filhos, pais, servos e senhores. E agora particularmente na área da fala. E há uma grande ênfase nesses versículos em relação a como falar diante do mundo observador, que olha, ouve e avalia o cristianismo com base no que se ouve desse suposto novo homem. Esse é o tipo de ênfase aqui. Diz que a palavra dita, no versículo 6, seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E, novamente, a mesma ideia, que é o novo homem enquanto ele vive diante das pessoas ao seu redor, particularmente em relação à maneira como ele fala. Pode-se dizer que nesses versículos, o novo homem tem uma nova boca. E sabe, uma das coisas, eu sei que você já experimentou isso, muitos de vocês, uma das coisas que acontece quando você se torna cristão, é impressionante como o Senhor muda as coisas sobre as quais você fala, não é? Muitas pessoas me confessaram, sabe, desde que eu me tornei cristão, não xingo mais. E desde que me tornei cristão, é incrível, falo diferente. Às vezes, um membro da família reconhece isso quando outro membro da família encontra-se com Jesus Cristo. Bem, eles falam de maneira diferente. Bem, isso é verdade, porque a boca fala do que o coração está cheio. E se você teve um coração renovado, terá uma boca renovada. Agora, em Efésios capítulo 4, para lhe dar um paralelo, Paulo basicamente discute o mesmo princípio. Veja Efésios 4:24. E em Efésios 4:24, veremos o mesmo conceito. Dissemos a você o tempo todo que Efésios e Colossenses são grandes paralelos. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Agora, ele está falando novamente sobre o mesmo pensamento, o novo homem. Revista-se do novo homem. Você é um novo homem. Haja como tal. Como? Agora observe, ele vai direto à boca. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Versículo 26. Não fique com raiva. Versículo 29. Não saia da sua boca comunicação corrupta, mas a que é boa com o propósito de edificar, para que sirva e ministre graça aos ouvintes. Agora você notará que imediatamente após o versículo 24, onde ele discute o novo homem, ele entra em uma mensagem bastante demorada em relação à boca. O cristianismo deve ter um efeito profundo na boca. O discurso de uma pessoa deve ser grandemente alterado pelo fato de ter sido salvo, de ser redimido. Agora, a Bíblia realmente traz uma tremenda ênfase neste momento. A boca é vital. Não é fácil controlar a boca. E é a única coisa que a Bíblia parece enfatizar acima de qualquer outro organismo ou faculdade humana. Um dos sete antigos sábios da Grécia foi um homem chamado Bias. E a razão de ele ser considerado um dos homens mais sábios de toda a Grécia foi devido ter ganhado de presente um animal, com a instrução de que deveria sacrificar o animal, mas antes do sacrifício, ele deveria cortar a melhor e a pior parte e enviá-la de volta ao doador. Ele enviou a língua de volta e, como resultado disso, ele foi considerado um dos homens mais sábios. A língua é o melhor e o pior de você. É o melhor e o pior de mim, de muitas e muitas maneiras. Veja Tiago capítulo 3. Continuando a falar um pouco da língua. Tiago, capítulo 3. Sabe, eu sempre olhei para os adolescentes e pensei, sabe, se mamãe e papai tivessem tanto cuidado em endireitar a conversa quanto em endireitar os dentes, provavelmente teriam um resultado melhor a longo prazo. Você já pensou sobre isso? Você vê tantas crianças com aparelho que falam muito mal. De qualquer forma, sabe, endireitar a boca do seu filho enquanto trabalha nos dentes dele é a ideia. Tiago 3:3. Isso não está no meu sermão. Eu apenas pensei nisso. Diz assim: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Em outras palavras, ele está enfatizando o fato de que uma coisa muito pequena pode ter um efeito muito grande. Assim também a língua, pequeno órgão, muito pequeno, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Rapaz, essa linguagem é forte. O inferno pega a língua de alguém e começa um fogo que pode incendiar toda a natureza. Todo tipo de animal, pássaro, serpente e qualquer coisa no mar é domado e tem sido domado pela humanidade. Você pode ir ao zoológico e ao SeaWorld e ao Animal Park e em todos os lugares e vê-los todos. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Em outras palavras, Tiago está simplesmente apontando o poder da língua, o dano que a língua causa e a inconsistência da língua. A mesma língua que abençoa no momento, depois amaldiçoa. E eu teria de dizer, e acho que você concordaria comigo, certamente a Bíblia o diz, que a boca é provavelmente o indicador mais verdadeiro da condição espiritual de uma pessoa, sem dúvida alguma. Isso é o que a Bíblia diz essencialmente. Veja bem, a boca, não redimida, é o portão através do qual a depravação sai. Isaías, por exemplo, quando ele estava definindo o pecado em relação ao seu povo, ele disse simplesmente isto, em Isaías 6:5: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele estava simplesmente dizendo que a depravação é comprovada pela conversa, pelo que sai da boca. Em Mateus capítulo 12, versículo 37, Jesus disse: pelas tuas palavras serás condenado. Veja bem, a boca é o portão pelo qual a depravação sai. Agora, a Bíblia tem muito a dizer sobre o que é a boca depravada. Vou lhe dar um pouco de teologia e dizer que esta é uma descrição bíblica da boca não redimida. Aqui está o que ela fala. Você ouve por aí uma boca não redimida. É isso que você ouvirá. Em primeiro lugar, o mal. Ela fala o mal. Provérbios 15:28 diz: a boca dos perversos transborda maldades. Em segundo lugar, lascívia. Provérbios 5:3 diz: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Sedução, lascívia. Se você ouvir uma boca não redimida, ouvirá engano. Jeremias 9:8 diz: a língua deles é flecha mortífera, falam mentiras. Com a boca, cada um fala de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. A boca não redimida fala maldições. Salmo 10:7. A boca, ele a tem cheia de maldição. Fala de opressão. O Salmo 10 também diz: sua boca está cheia de opressão. fala mentiras, Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Uma língua não redimida torce e perverte as coisas. Provérbios 6, 12. O homem vil é o que anda com a perversidade, ou com distorção, na boca. A boca não redimida fala destruição. Provérbios 11, 11. Um versículo muito interessante. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Agora ouça. Mas pela boca dos perversos é derribada. Uma boca pode literalmente destruir uma cidade, causando estragos políticos, criando guerra, qualquer que seja. Outra coisa que você ouve de uma boca não redimida é vaidade. Em 2 Pedro 2,18, falando mal daquilo em que são ignorantes, diz Pedro. Outra coisa sobre uma boca não redimida é que ela fala lisonja. Provérbios 26, 28 diz: a boca lisonjeira é causa de ruína. Bajular alguém para conseguir o que você quer. Outra coisa que uma boca não redimida fala é tolice. A boca dos insensatos derrama a estultícia. Provérbios 15, 2. Eclesiastes 10, 12 e 13 diz: ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. Uma boca não redimida fala loucura. Uma tradução seria que uma boca não redimida balbucia. E você sabe algo mais que notei sobre bocas não redimidas? Com muita frequência elas falam demais. Eclesiastes 10,14 diz: o estulto multiplica as palavras. Eclesiastes 10,14 disse isso. Mateus 12,36 nos diz que a boca não redimida fala ociosamente. Digo-vos de que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Tito 1,11. Diz que uma boca não redimida fala uma doutrina falsa. Faladores vazios ensinando coisas que não devem ensinar, pelo bem do imundo lucro, para ganhar dinheiro. O Salmo 37,12 diz que uma boca não redimida trama coisas más, trama o ímpio contra o justo e contra ele range os dentes. Muitas vezes, na Bíblia, vemos os iníquos usando a boca para conspirar contra os injustos. Provérbios 14,3 diz que uma boca não redimida fala com orgulho. Diz: está na boca do insensato a vara para sua própria soberba. O Salmo 109,3 diz que a mesma boca fala ódio. Cercam-se com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Mateus 5 descreve outro erro da boca não redimida: jurar. Jesus disse: nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Efésios capítulo 4. Como lemos anteriormente, nos diz outra coisa sobre uma boca não redimida. Ela fala comunicação imunda. Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios 4:29. E outra coisa que é enfatizada repetidamente na Bíblia sobre uma boca não regenerada é que ela faz fofoca. Romanos 1:29, descrevendo os pagãos, diz: eles são difamadores e caluniadores. Provérbios 26 diz: as palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Então, resumindo tudo, quando você tem uma pessoa não regenerada, você terá um vocabulário de acordo. E em Romanos 3,13, descreve o não regenerado nestes termos: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. O que é mais interessante nessa descrição é que ele começa na garganta e vai até os lábios e mostra o quão corrupto é todo o processo. E é claro, se você estuda Provérbios, você lerá muitos casos em que Salomão diz que a língua ou a boca do homem mau é exatamente aquilo pelo qual o mesmo homem mau será aprisionado e escravizado por sua própria língua. É interessante fazer uma comparação, e você pode estudar isso sozinho algum dia, mas se não tivermos nossa boca transformada, ouviremos da boca de Cristo. Em Apocalipse 19 diz: sai da boca dele, o quê? Uma espada afiada, e ele vem em julgamento. E assim a Bíblia tem um tremendo volume de informações falando sobre a boca e sobre que tipo de boca é característica da pessoa não redimida. Nenhuma dessas coisas que eu mencionei para você deve ser verdadeira para um cristão, nenhuma delas. Você diz, bem, o que uma boca redimida deve dizer? Bem, darei algumas coisas gerais e depois veremos nossa passagem, mas darei algumas sugestões. Antes de mais nada, a Bíblia diz para confessar o pecado. Leia o Salmo 32. Davi diz: quando eu não fiz isso, quando fechei a boca e fiquei em silêncio, meus ossos estavam rugindo o dia inteiro. E nunca tive paz, até abrir a boca e confessar o meu pecado. Romanos 10, 9 e 10 diz: se confessares com a tua boca Jesus como Senhor. Efésios diz que devemos falar com a boca aquilo que é edificante. Êxodo 13, 9 diz que devemos falar com a boca a lei de Deus. E Deuteronômio 6 diz que devemos falar sobre isso quando nos levantamos, nos sentamos, nos deitamos e vamos pelo caminho. Portanto, nossa boca deve confessar o pecado, confessar a Cristo, falar bem, falar a lei de Deus. Outro, Lucas 1,64, diz que nossa boca deve louvar a Deus. Desimpedida a língua, diz ali, falava louvando a Deus. Nossa língua deve ensinar a verdade. Deus disse em Êxodo 4,15: eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer. Nossa boca deve abençoar. Em 1 Pedro 3,9: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Em outras palavras, nossa boca deve ser usada para abençoar. O Salmo 77,12 diz que nossa boca deve falar de Deus. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios, disse o salmista. Nossa boca deve falar sabedoria e bondade. Provérbios 31,26: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Nossa boca deve ser aquilo que concilia e traz paz. A resposta branda desvia o quê? O furor. Provérbios 15,1. Portanto, a Bíblia tem muito a dizer sobre o que a boca deve dizer e o que não deve dizer. Como novas criaturas, então, devemos estar comprometidos com o fato de que um novo homem deve ter uma nova boca e uma nova boca deve ter um novo discurso. Agora chegamos com esse tipo de introdução ao nosso texto. E isso é apenas uma teologia da boca, um curto-circuito e dada a você de maneira rápida, mas quero que você veja como é importante. Agora, em nosso texto, Paulo escolhe quatro áreas da boca ou relacionadas a ela. Aqui estão quatro tipos de discurso: o discurso da oração, o discurso da proclamação, o discurso do desempenho e o discurso da perfeição. Quatro elementos distintos relacionados à boca para o estilo de vida cristão: o discurso da oração, o discurso da proclamação, o discurso do desempenho e o discurso da perfeição, e nós os veremos um de cada vez. Primeiro, o discurso de oração. Um novo estilo de vida com um novo homem significará uma nova boca cheia de um novo tipo de conversa. Veja o versículo 2, Colossenses 4, 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Agora, ao falar sobre oração, percebo que provavelmente tocamos em uma das coisas mais comuns na vida de qualquer cristão. Estamos todos muito conscientes disso. Todos nós organizamos muito bem a nossa teologia. Por isso temos uma pequena ideia da oração e a fazemos funcionar muito bem quanto à forma como oramos. Mas deixe-me ver se consigo ampliar um pouco seus horizontes. A oração é o discurso mais importante que sua boca jamais proferirá. A oração é a conversa mais importante que você jamais terá. A expressão mais importante da nova vida. Veja bem, a oração é a arma divinamente apontada contra o ataque sinistro do diabo e de seus anjos. A oração é o veículo para a confissão do pecado. A oração é o meio pelo qual a alma agradecida lança seu louvor espontâneo diante do trono de Deus. A oração é a voz da alma que clama, invocando o sumo sacerdote simpático em tempos de necessidade. A oração é a intercessão do cristão interessado, que invoca recursos divinos em favor dos problemas de outros. A oração é a simples conversa do filho amado com o pai atencioso, enquanto eles falam de amor. O que mais se pode dizer da oração? O que posso dizer que não foi dito em 8 anos? Ensinamos a você tudo o que poderíamos ensinar ao que parece. A oração é dirigida a Deus. A oração deve estar alinhada com o Espírito Santo. Devemos orar no Espírito, consistente com sua mente e sua vontade. Devemos orar sempre de acordo com a vontade de Deus. Nós já passamos por tudo isso. Conversamos sobre o que significa orar em nome de Cristo, consistente com Ele. Mas quero pegar o que Paulo está dizendo aqui, em um ângulo um pouco diferente, e expandi-lo para uma dimensão que raramente é tocada. Observe a primeira parte do versículo 2. Perseverai na oração. Eu acho que se houver algum lugar em que eu fale, e em qualquer lugar que você fale, será na área em que ele atinge aqui. Ele não diz ore, ele diz insista nisso, persevere nisso. Agora, a ênfase aqui é perseverança. E é claro, imediatamente você pensa em Efésios 6,18, orar sempre. Onde ele diz orai sem o quê? Cessar. Em 1 Tessalonicenses 5, portanto, esteja orando sempre. Efésios 6, ou ore sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, ou se você gosta de Lucas 21, 36. Jesus disse, ore sempre. Ou os primeiros apóstolos que em Atos 6 se dedicavam continuamente à oração. Ou Cornélio, que orava sempre a Deus. Ou Romanos 12, 12, onde diz que continue diligentemente em oração. Ou Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas o quê? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Mas a ideia em todos esses é a mesma, continue e continue nisso. O que isso significa? Estamos confortáveis com o truísmo, que significa basicamente ter uma consciência de Deus. Você não pode ficar orando o tempo todo, sabe? Seria um pouco estranho conversar com você. Não significa carregar seu livro de orações e fazer isso o tempo todo. Não significa andar com terços na mão e fazer suas orações o tempo todo. Não significa orar verbalizando o tempo todo. Mas, basicamente, o que está dizendo aqui, e passamos por isso, é ter uma consciência geral de Deus, para que você veja tudo o que acontece em referência a Deus. Veja bem, no acidente que aconteceu com o nosso jovem no departamento de ensino médio, alguém apareceu, sem dúvida, e passou e disse, pobre garoto, ele provavelmente deveria ter tido cuidado com a motocicleta, ou, rapaz, é muito ruim. Mas alguém apareceu, saiu e se foi, porque ele era cristão, e se ajoelhou e orou. E ele viu tudo diferente do que qualquer outra pessoa, porque ele tinha uma consciência de Deus. E tudo e qualquer coisa se tornou motivo de comunhão com Deus. A consciência de Deus significa que se vejo algo ruim, oro pelos envolvidos. Se vejo algo bom, louvo a Ele que fez isso acontecer. Veja bem, é esse fluxo consciente da consciência de Deus. Mas você sabe, enquanto eu pensava sobre isso, isso é ótimo, e eu entendo isso, mas isso pode ser uma desculpa para realmente salvar toda a ideia de continuar em oração e apenas dizer: bem, é óbvio que você simplesmente não pode continuar orando sempre, e Deus não é surdo, e Deus não esquece as coisas. Você apenas diz a Ele e sai para cuidar da sua vida. E você sabe, acho que a maioria de nós opera nessa base. Bem, Deus, aqui está a necessidade. Gostaria de lembrá-lo da necessidade. De fato, nós as temos aqui neste artigo, aqui na quarta-feira à noite, Deus, aqui. Pegou ela em sua xerox cósmica? E nós não sentimos, nós sentimos. Bem, você sabe, Deus tem a informação, e Deus é soberano, e Deus vai cuidar das coisas. Então vamos sair dessa e partir para outra coisa. E, portanto, a ideia desse tipo de explicação consciente de Deus para a continuação da oração pode se tornar um problema. Não está errado, mas o que acontece é que está ficando um pouco pesado demais de um lado e não está permitindo uma pequena tensão do outro lado. E quero falar sobre o outro lado que criará um pouco de tensão para você nesta noite. E entrei nisso e descobri algumas coisas interessantes. Comecei a procurar a palavra perseverar em oração. E a palavra raiz aqui é a palavra cartereo. É uma palavra muito interessante. Basicamente vem de um substantivo que significa forte. O verbo significa ser firme, perseverar, permanecer ali. Isso é cartereo. Mas a palavra usada aqui é proscartereo. E sempre que, e eu já disse isso antes, você adiciona uma preposição à frente de um verbo no grego, intensifica o verbo grego. Então ele está dizendo, se a palavra cartereo significa ser forte e firme, isso significa ser super forte e super firme, e realmente se agarra ali. É a ideia de perseverança. Em Hebreus 11, 27, a palavra é usada, e é usada para Moisés. Pela fé, ele abandonou o Egito sem temer a ira do rei, porque suportou como vendo aquele que é invisível. Pois ele se apegou à fé. É um forte compromisso com algo, em que você é firme e persevera, e não se livra, não desiste e não cai fora. Você pode ver ilustrações desse mesmo termo e desse mesmo conceito ao longo do livro de Atos. Cornélio orava continuamente. É isso que significa. Em Atos, capítulo 1, você tem isso. No cenáculo, todos eles perseveravam em comum acordo em oração. E aqui você tinha, lembre-se, aqueles discípulos reunidos, os 120 no cenáculo, e eles perseveravam. Quer dizer, eles não vinham e iam embora. E não era uma consciência geral de Deus. Eles estavam realmente envolvidos em súplicas constantes, por muitas horas e muitos dias, até que o Espírito de Deus viesse. Você encontra isso no capítulo 2, versículo 42, o mesmo termo. E eles perseveravam firmemente na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. E aqui, novamente, isso não significa necessariamente uma consciência geral de Deus, mas significa uma constância na oração, repetidamente, repetidamente, suplicando a Deus em relação às necessidades deles. Então, quando você entra no termo, a ideia que você encontra aqui não é uma consciência divina fácil, mas é forte, firme, duradoura, persistente. É uma luta persistente com questões profundamente sentidas. McLaren diz que a palavra implica não apenas continuidade, mas sinceridade. Kittel, que provavelmente tem o trabalho clássico de definição de palavras gregas, diz que cartereo significa ser forte e corajoso, e proscartereo significa ser corajosamente persistente, segurar firme, diz ele, para não soltar. Agora, essa é uma dimensão emocionante da oração. Bem, deixe-me dar algumas ilustrações. Você diz, MacArthur, não sei se isso se encaixa na minha teologia. Bem, deixe-me fazer isso para você. Eu vou colocar aqui. Lucas 18, Lucas 18. Essa é a grande alegria que o professor da Bíblia tem. É apenas a liberdade de não ficar trancado em uma caixa, porque a Bíblia não está. Você apenas organiza tudo em um cantinho e, de repente, algo explode no extremo oposto e você tem de liberar um pouco lá. Ele lhes falou uma parábola para esse fim. Bem, qual era o seu propósito, Senhor? Por que essa parábola? Que os homens sempre devem orar e não desfalecer. Todo o propósito da parábola, pessoal, é fazer exatamente o que Paulo disse. É para que você continue orando e não desfaleça, e não desista, e não apenas mantenha sua lista diante de Deus. Ele disse: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. O juiz não faria isso, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Agora você diz: espere um minuto, você quer dizer que tem uma aplicação divina? Claro, versículo 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus agirá para corrigir as coisas, ganhar sua própria honra e dar-lhe o lugar de bênção, quando você clama a ele dia e noite. Ouça o apóstolo Paulo: não deixei de orar por você dia e noite com lágrimas pelo espaço de 3 anos. Atos 20, dia e noite por 3 anos. As pessoas dizem: como Deus abençoou o ministério dele. Uma coisa era que ele não dormia tanto quanto orava. 3 anos, noite e dia com lágrimas. Você diz: bem, Deus sabia quais eram seus pedidos. Deus sabia antes mesmo que ele pedisse. Isso nunca mudou a atitude de coração de Paulo. Ele realmente derramou seu coração. Lucas 11, 5, outra história que ilustra a mesma verdade. E isto foi o que ele disse: qual dentre vós, tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, estou com fome, amigo. As lojas estão fechadas. E eu tenho um amigo que está vindo e eu gostaria de dar algo a ele também. Um amigo meu está de viagem para vir até mim e não tenho nada para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro: tem um sujeito na casa dele e você está gritando na janela dele. Não tinha vidro naqueles dias. Então eles o ouviram, e ele diz: não me importunes, a porta já está fechada. A porta está fechada e as crianças estão comigo na cama. É claro que é assim que eles sempre dormiam naqueles dias, sem aquecedores, toda a família em uma cama. Não vou me levantar, nem consigo me levantar. Sei como se sente. Eu tive 3 filhos na cama comigo, não há como sair. Eu não posso me levantar, diz ele. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Você sabe o que é importunação? O sujeito continuou gritando com ele, até que finalmente ele saiu da cama, porque não tinha escolha se queria dormir. Ele continuou batendo e batendo e ele disse: peça e será dado, procure e você encontrará. E bata e será aberto. Em outras palavras, Deus está dizendo: seja persistente, insista, não desista. Não sei se você pensa assim. Às vezes, quando você acredita que algo vai honrar a Deus e acredita que pode ser para a glória de Jesus Cristo, que você meio que invadiu os portões do céu, quer dizer, você tem de se apresentar e lutar um pouco. Virginia Stem Owens escreveu um artigo muito interessante em uma edição recente da revista Christianity Today, em que ela disse o seguinte, e eu quero ler para você parte disto. porque acho que está muito relacionado a este assunto. Ela disse: "Este não é um ursinho de pelúcia cósmico que estamos abraçando, falando de Deus. Como uma das crianças o descreve em Crônicas de Nárnia, ele não é um leão manso." Jacques Ellul estava convencido, ele diz, de que a oração pelas pessoas que vivem na era tecnológica deve ser um combate, e não apenas um combate com o maligno, com a sociedade, ou mesmo com o eu dividido, apesar de tudo isso, mas seu combate com Deus. Nós devemos lutar com ele, assim como Jacó fez em Peniel, onde ele ganhou seu nome Israel, e Israel significa aquele que luta com Deus. Nós também devemos estar preparados para dizer: "Não o deixarei ir até que você me abençoe." Considere Moisés, repetidamente intervindo entre os israelitas e a ira de Deus, e derramando seu coração. Ouça Abraão orando por Sodoma, descendo toda a linha: "Se eu posso encontrar tantos, bem, e quanto a tantos, bem, e quanto a tantos, bem, e quanto a tantos?" Finalmente Deus diz: "Ok, ok, se você conseguir encontrar esses tantos, pouparei." Claro que ele não conseguiu. A viúva, exigindo justiça ao juiz injusto. Agora, neste combate, diz Owens, com Deus, Jacques Ellul adverte que devemos estar prontos para suportar as consequências. A coxa de Jacó foi ferida, e ele se foi coxo. Quem luta com Deus em oração coloca toda a sua vida em risco. Ela diz: "Que tentador fazer da oração apenas mais um produto de consumo. Quão embaraçoso é admitir não apenas que a oração pode levá-lo à prisão, como Jeremias, mas também, enquanto você está se afundando em uma vala, pode ter uma longa lista de lamentações e perguntas sem resposta para apresentar ao seu Senhor. Como vamos dizer a eles que eles podem acabar coxos e sem teto se agarrarem a Deus? Mas qualquer outra coisa é propaganda enganosa. Eu gosto disso. Você diz: bem, o que tudo isso está tentando dizer? Tudo o que está tentando dizer é que é algo verdadeiro. A oração é uma questão de lutar, e lutar com Deus. A oração é uma questão de provar a Deus a preocupação mais profunda do seu coração. A oração é uma questão de derramar diante de Deus o que você acredita ser aquilo que o honraria. Você ouve Davi nos Salmos e o ouve diretamente da parte mais profunda de seu ser interior, derramando seu coração repetidas vezes, repetidamente, e clamando a Deus por fazer algo, responder. A oração deve ser uma luta persistente e corajosa. Agora, você pode sair mancando um pouco. Alguém me disse nesta semana: "Sabe, eu tenho tantos problemas na minha vida, apenas problemas o tempo todo." E disse: "Sabe, eu oro e digo: Deus, tudo o que eu quero é a Tua vontade, e eu só quero ser o que queres que eu seja. Ó Senhor, faça de mim o que queres que eu seja." E tudo que eu sempre recebo é problema. Eu disse: "Sim, é uma oração perigosa." Você diz: "Deus, faça de mim o que queres que eu seja." E ele diz: "Tudo bem, e será do meu jeito." E você poderá sair mancando. Há uma tensão, eu sei, entre reivindicar e persistir no poder de Deus e na graça de Deus, e ao mesmo tempo esperar na sua vontade. Mas ouça, isso é resolvido não mantendo sua persistência, é resolvido aceitando a resposta dele. Isso é importante. Bem, eu meio que fiquei incomodado com isso. Eu sabia que ficaria. É muito para perseverar na oração, mas é o que ele está dizendo, de volta a Colossenses 4:2. Além disso, veja o que ele diz, e quero apontar alguns pensamentos aqui e depois seguimos adiante. Provavelmente nunca passe do versículo 2. Perseverai na oração. E eu gosto disso. Vigiando. Sabe, uma coisa que você não pode fazer é orar sem vigiar. Agora, você sabe o que isso simplesmente significa? Quer dizer, é coisa básica que isso significa? Fique acordado. Você não pode orar enquanto dorme. Muito difícil. Mateus 26. Há uma boa ilustração disso. Os discípulos adormeceram na reunião de oração. Mateus 26 conta a história. Jesus entrou no jardim, levou com ele Pedro, os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, e eles estavam lá. Jesus estava orando. Versículo 40. Ele veio aos discípulos e os encontrou dormindo. E ele disse, Pedro, você não pode ficar acordado por uma hora? A palavra vigiar aqui significa permanecer acordado. Você não conseguiu ficar acordado uma hora? Fique acordado e ore. Fique acordado e ore, para que não entre em tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Não durma durante a oração. Sabe, é muito fácil fazer isso. Eu fiz muito isso. Ah, sim. É muito embaraçoso, especialmente quando você tem uma reunião de oração pela manhã e está orando em círculo. E de repente você ouve roncos. Você olha em volta, alguém está fora. Lembro-me de quando estava na faculdade. Reuniões de oração que terminavam por volta da meia-noite, que começavam às 22h30. Porque adormecíamos às 22h45 e ninguém acordava por cerca de uma hora e meia. Fique acordado. Você sabe, é uma boa razão para um cristão descansar um pouco. Ore quando estiver acordado. Ore quando estiver alerta. Mas o pensamento aqui é mais amplo do que isso. Não é só isso. Isso é muito óbvio. Mas quando ele diz vigiando com ações de graças, acho que ele está seguindo o que Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. E o que Pedro quer dizer ali, basicamente, sobre a sobriedade, é a ideia de conhecer as prioridades. E quando ele diz vigiai na oração, ele quer dizer as coisas pelas quais você deveria orar. E eu sou culpado disso, todos nós somos culpados de orar esse tipo de generalidade inútil o tempo todo. Senhor, abençoe a igreja e abençoe os missionários, abençoe isso, você entende? Eu lhe disse antes como nossa menininha Marcy costumava orar, Deus, abençoe o mundo inteiro. Isso acontecia todas as noites, e você sabe que isso para ela, suponho que ela queria dizer algo com isso, não sei. Pode ter sido algo enquanto você pensa em algo mais a dizer. Você sabe, é apenas uma generalidade. Mas o que ele está dizendo aqui é vigiai. Se você for consistente e derramar seu coração e realmente orar por algo, deve saber algo pelo qual orar. Não fazia muito tempo que eu estava na Grace Church quando um homem veio até mim e disse, gostaria de orar por você. E eu disse, bem, maravilhoso, eu certamente aprecio isso. Ele disse, sim. Então pegou um caderno, abriu e disse, vamos ver, por que você não me dá quatro coisas para orar? E eu disse, tudo bem, apenas um minuto. E ele anotou todos eles. Ele tinha essa página dividida no meio, e ele tinha todas essas solicitações lá, e anotou tudo. E então ele se afastou e pensei, um pouco estranho. Sabe, isso é muito incomum. Então, cerca de 2 semanas depois, eu o encontrei no pátio novamente. Nós estávamos no outro prédio. Havia outro pátio. E ele veio até mim e disse, diga, a propósito, ele disse, eu tenho esses 4 pedidos e estou orando há 2 semanas. Você poderia me contar o que aconteceu com eles? E eu disse, sim. E ele disse, bem, só um minuto. Que dia foi aquele? Ah, sim. No dia 12 de fevereiro. Ele escreveu a coisa toda na coluna da direita. E havia esse grande caderno espiral. Mais tarde, tive a oportunidade de estar em sua casa. E olhei para a estante dele. Mas você quer ouvir algo interessante? Havia 13 outros livros na estante, todos cheios. Esse era o número 14. É assim que eu chamo de vigiar para ver sobre o que você está orando. Percebe? Se você dissesse a ele, diga lá, Frank, você acredita que Deus responde à oração? Sim. Que tipo você gostaria de saber? Nós temos. Você sabe, eu tenho 485 desses, 796 destes, Veja, isso é vigiar na oração. Você nunca será persistente com Deus sobre algo com o qual não está preocupado, e nunca se preocupará com algo até saber com o que precisa se preocupar, e nós temos de vigiar. Bem, Paulo acrescenta um último pensamento. Veja o versículo 2, Colossenses 4, 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Agora, isso é importante. Sabe, aqui está a atitude certa. Sabe, quando você está lutando com Deus, fica agradecido por Ele fazer o que é melhor. E você sabe, é a quinta vez no livro de Colossenses que a gratidão é mencionada. É ótimo para nós nesta época do ano. Veja 1:12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas. Ele está dizendo lá, seja grato pela salvação, grato pela salvação. Veja o capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Seja grato por sua salvação, seja grato pelo seu crescimento. Bem, capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Sede gratos por sua comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo. Seja grato por sua salvação, seja grato por seu crescimento. Seja grato por sua comunhão com Cristo e seu corpo. Versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Seja grato por ter o privilégio de servi-lo, que tudo o que você fizer possa ser feito em seu nome. Seja grato por sua salvação, seja grato por seu crescimento. Seja grato por sua comunhão com Cristo e seu corpo. E aqui ele diz, no versículo 2 do capítulo 4, com ações de graças, seja grato porque, ao orar, você tem a garantia de que Deus responderá de acordo com o que é melhor para você. Seja grato. Você sabe, não importa o que aconteça em uma oração, você pode ser grato. Quando você está orando, você sabe, eu estava tentando pensar. Agora, pelo que sou grato quando oro? Número 1. A primeira coisa pela qual agradeço ao orar é a presença de Deus, porque se ela não estivesse lá, não me faria bem orar. Então pensei, não importa o que ele diga ou faça. Sim, não, talvez, espere, o que for. Sou grato por ele estar ouvindo. Eu sou grato por sua presença. O salmista entendeu isso. Salmo 75, 1. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, por quê? E invocamos o teu nome. Estou apenas agradecido por estares lá. Seja qual for a tua resposta, é ótimo conversar contigo. Segunda coisa em que pensei, sou grato não apenas pela presença de Deus, mas sou grato pela provisão de Deus. Você sabe que não existe uma oração que não seja respondida? Ele sempre fornece uma resposta, sempre, sempre, sempre. Agradeço a Deus por isso. Ele sempre fornece o pão, ele sempre fornece um lugar para ficar, ele sempre provê para as necessidades da vida e essa é a sua promessa. E estou sempre agradecido. E talvez eu esteja pedindo coisas além das necessidades. E posso ao mesmo tempo agradecer que as necessidades que tenho serão atendidas. E enquanto oro, não sou apenas agradecido por sua presença e provisão, mas também por seu perdão. Romanos 6:17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Sou grato por ele ter me salvado. E então pensei em algo que resume tudo. Eu sou grato por todas essas coisas e todas as coisas que eu mostrei a você em Colossenses. Mas eu acho que a coisa que é realmente empolgante é que eu sou grato por sua promessa. Eu simplesmente me empolgo quando leio 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus que nos dá o quê? A vitória. Rapaz, isso é emocionante. Eu posso orar e não importa qual seja a resposta, não importa como Deus opere, não importa se eu vou embora como Jacó, mancando, não importa se isso me custar minha vida ou a vida de alguém ao meu redor. Eu posso sair e dizer, a vitória é minha, sempre. Por quê? Todas as coisas estão cooperando juntamente para o quê? O bem. Esse é o propósito de Deus para mim. Em 2 Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você não pode perder na oração. Você pode não conseguir o que pede, mas não perde, porque Deus sabe que o que Ele conseguiu foi melhor do que o que você pediu. Portanto, não importa o que aconteça, somos gratos. Isso nunca muda. Então, Paulo está nos dizendo algo muito importante sobre a oração. Ele está dizendo, veja, ore. E quando digo ore, quer dizer ore. Vai lá e lute com ela. Entre lá e persista. E continue batendo até que ele lhe dê o pão. Espere até ser abençoado. Se um vizinho não generoso, egoísta, sem coração, para quem um pouco de repouso supera a necessidade de dar pão para um amigo, pode ser induzido a conceder um favor necessário por pura persistência. Se o apelo persistente de uma viúva indefesa pode tirar de um juiz de coração duro e sem escrúpulos o desejo de seu coração, quanto mais nossas petições, que de modo fiel e persistente garantem o que pedimos a Deus, que tem caráter oposto ao vizinho indiferente ou ao juiz iníquo. O ensino claro da parábola é que a necessidade será resolvida, porque Deus ouve seu servo fiel. O novo homem tem uma nova boca, e a nova boca do novo homem tem um novo discurso, e o novo discurso é a linguagem da oração. Oremos. Pai, chegamos à tua presença nesta noite com grande ousadia, não por nossa causa. Chegamos pelo sangue de Jesus Cristo, que disse: vocês têm acesso. E assim chegamos nesta noite, Pai, e a oração de nosso coração é, antes de tudo, que estejamos vendo nossa vida conformada à imagem de Jesus Cristo. E, Pai, o que for preciso, seja qual for o preço a pagar, faça isso. Se ficarmos mancos, se sairmos quebrados, se perdermos algo querido para nós e ficarmos iguais a Jesus Cristo, vale a pena. Pai, oramos para que Tu nos ensine novamente a ser persistentes em nossas orações. Ensina-nos o que Paulo estava tentando nos ajudar a ver, que deve haver um compromisso total ao orar, orar persistentemente, derramar nosso coração, hora após hora, dia após dia, suplicar pelos outros e, principalmente, para a Tua glória. Pai, nós percebemos, eu percebo, que a razão de eu não persistir na oração é porque acho que realmente não me importo tanto que sua glória seja tudo, ou que a necessidade do meu próximo seja atendida. Salva-me do tokenismo da oração e ensina-me a realmente me importar, a realmente orar para que eu possa ver tu te exibires, com toda a tua majestade, com toda a tua glória, como um Deus gracioso. Pai, ensina-nos a observar, a ver as necessidades da vida das pessoas ao nosso redor, a ver as necessidades ao redor do mundo, a ver as necessidades aqui mesmo na Grace Church, a ver as necessidades de irmãos e irmãs em outras igrejas em nossa comunidade, nosso país e nosso mundo, e a cuidar e orar. Temos muitas informações nas Escrituras e, no entanto, nos sentimos como os discípulos bem no início. Devemos dizer, ensina-nos a orar por toda parte, Senhor. De alguma forma, perdemos isso na complacência de uma sociedade exagerada e excessivamente cobiçosa. Ensina-nos a fazer isso. Obrigado, Pai, por nos dar uma nova boca, para que possamos ter um novo discurso e comunhão contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.